Boa noite aos colegas que fazem as histórias inspiradoras, oficinas diárias às 18 horas, horário de Brasília. O nosso trabalho de hoje traz os textos de Machado de Assis. Machado de Assis, a partir de 1881, 82, 83, viveria problemas existenciais que mostrariam a ele outras partes da existência. É dessa época que ele publica textos como O Alienista, textos que questionam aquilo que é a normalidade, aquilo que é a patologia, aquilo que é o certo, aquilo que nós construímos na nossa sociedade. Esse texto que veremos hoje, ele é muito bonito e ele traz várias inspirações importantes. Ainda mais numa época como a nossa, com tantos contrastes, com tantos dilemas. Vamos então ao texto do Machado de Assis. Eu vou iniciar o texto com uma ilustração. Considere que você possui ao redor da sua casa um generoso espaço. Esse espaço tem algumas gramíneas, existe uma guarda que passa lá logo abaixo e que embala seu sono à noite com as águas. De vez em quando aparece um pássaro, outro. E em uma tarde de sol, de outono, você observa aquilo e pensa em fazer algo mais. Então você vai até uma casa de jardinagem e consegue algumas flores, algumas plantas, essas plantas arbustivas, baixinhas. E então você pega algumas ferramentas de jardinagem e coloca um banco de madeira e depois acima do banco você faz uma pequena estrutura, um aramado todo construído, mas em madeira, por onde subirão as ramificações e as flores. E então você esquece disso. Vai cuidar da sua vida, dos seus trabalhos, das suas coisas. Lá de dentro do seu escritório, da sua oficina, de onde você trabalha na sua casa durante a quarentena, você olha para fora e o que chama a sua atenção é o canto de alguns pássaros. E quando esses pássaros cantam, já é o anoitecer. Então você, à medida que o sol se põe e as primeiras estrelas surgem, você tem uma visão belíssima do poente. E aí você tem uma vontade muito grande de ir lá fora, sentar no banco do jardim, interagir com tudo isso. E nem se deu conta que várias semanas passaram e que agora você tem um jardim muito melhor do que aquele jardim inicial. Seu vizinho vem até lá, senta com você, conversa. Então alguém pergunta: você é o jardineiro? E você, olhando os pássaros, as flores, as plantas, você não sabe responder. Alguém pergunta: sua esposa jardinou tudo isso? Você contratou alguém? E você fica em dúvida, porque uma parte do jardim você fez. Outra parte parece que o jardim, ele se construiu. Pois é isso que veremos em Machado de Assis. Só que o Machado de Assis constrói o texto de uma maneira que, no meio das ramificações todas, é muito fácil nos perdermos. Ele constrói uma metáfora muito poderosa em 1883, há mais de 130 anos. Ele era um garoto, tinha 40 e poucos anos, quando ele escreveu o que nós vamos ler agora. Tinha saído do hospital. Após, quem conhece a história do Machado de Assis sabe que ele teve problemas graves, problemas existenciais graves. Muito bem, vamos então ao texto, está bem? No princípio era o jardineiro, e o jardineiro criou as rosas, e tendo criado as rosas, criou a chácara e o jardim com todas as coisas que neles vivem, para a glória e contemplação das rosas. Ouviram que o Machado de Assis nos disse que o jardineiro criou tudo isso para a glória e contemplação das rosas. Criou a palmeira, a grama, criou folhas, galhos, os troncos e os botões. Criou a terra e o estrume, criou as árvores grandes para que amparassem o toldo azul que cobre o jardim e a chácara, e ele não caísse e esmagasse as rosas. Criou as borboletas e os vermes, criou o sol. As brisas, o orvalho e as chuvas. Grande é o jardineiro. Suas longas pernas são feitas de tronco eterno. Os braços são galhos que nunca morrem. E a espádua é como um forte muro por onde a erva trepa. As mãos largas espalham benefícios a todas as rosas. Vede, agora mesmo, a noite voou, amanhã clareia o céu, cruzam-se as borboletas e os passarinhos, há uma chuva de pipilos e trinados no ar, mas a terra estremece. É o pé do jardineiro que caminha para as rosas. Vede, traz nas mãos o regador que borrifa sobre as rosas água fresca e pura, e assim também sobre as outras plantas, todas criadas para a glória das rosas. Ele formou no dia em que, tendo criado o sol, que dá vida às rosas, esse que começou a arder sobre a terra, ele o enche de água todas as manhãs, 1, 2, 5, 10 vezes. Para a noite, pôs ele no ar um grande regador invisível, que faz peneirar o orvalho, e quando a terra seca e o calor abafa, enche o grande regador das chuvas que alagam a terra de água e de vida. Muito bem, senhores. Então, tudo isso para as rosas, tudo isso o Machado de Assis nos conta, que o jardineiro chegou e por conta das rosas ele criou todo um jardim. Os pássaros, a própria chuva, foi criado o sol para que as rosas possam ter toda essa vivacidade, possam ter todo esse usufruir da vida. Sim, é assim que o Machado de Assis está nos contando o que aconteceu. O jardineiro trabalha para as rosas, é isso que ele quer dizer para nós? Vejam que o jardineiro que o Machado de Assis nos coloca, o jardineiro, ele é feito de partes do próprio jardim, não é? De troncos, ele colocou, de arbustos, o próprio jardineiro. Será que estamos entendendo adequadamente? Machado de Assis está nos dizendo que tudo isso surgiu, o jardineiro fez por conta das rosas, para que servissem as rosas. Ok. O próprio jardineiro é feito do material do jardim. E tudo isso que surge no jardim tem relação com a rosa. Nada do que o jardineiro está colocando ali destoa e se afasta das rosas. Muito bem. Vamos ver para onde isso vai caminhar, para onde o Machado de Assis está nos levando com tudo isso. Então ele diz, parte 2, livro 2. Entretanto, escreve Machado de Assis, as rosas estavam tristes, porque a contemplação das coisas era muda e os olhos dos pássaros e das borboletas não se ocupavam bastantemente das rosas. E o jardineiro, vendo-as tristes, perguntou a elas: que tendes vós, que inclinais as pétalas para o chão? Dei-vos a chácara, e o jardim cria o sol e os ventos frescos, derramo sobre vós o orvalho, a chuva, criei todas as plantas para que vos amem e vos contemplem. A minha mão detém no meio do ar os grandes pássaros para que vos não esmaguem ou devorem. Sois as princesas da terra? Por que inclinais as pétalas para o chão? Vejam bem, o jardineiro deu às rosas tudo. Tudo e muito mais. Não há o que elas pudessem precisar que o jardineiro não cuidou de propiciar, e em abundância, da delicadeza do sol, a poesia da chuva, ao florescer das estrelas, tudo elas tinham. E o jardineiro disse: mas como pode? Tem tudo e, no entanto, estão aí com as pétalas para o chão. Como pode ser isso? Machado de Assis explica o que aconteceu. Então, as rosas murmuraram que estavam tristes, porque a contemplação das coisas era muda e elas queriam que encantasse os seus grandes méritos e também as servisse. Bem, senhores, aqui nós temos muitas questões. O jardineiro criou rosas e, pela maneira como ele criou essas rosas, será que foi embutido junto a tantas coisas esse princípio serviçal, esse princípio de arrogância, esse princípio de querer sempre mais, esse princípio de não estar satisfeita com nada e ainda querer a ajuda do jardineiro para que propiciasse a elas coisas que elas poderiam fazer? Será que é isso que aconteceu? Houve algum problema no caminho que levou isso, ou não há problema algum? As coisas simplesmente são assim. Machado de Assis escreve esse texto no momento da vida em que muitas das ilusões que ele tinha haviam acabado. Muitas das vaidades que ele alimentou, e com razão, porque toda a trajetória dele, todo o empenho que ele fez para poder estar onde estava, numa sociedade que para ele não era nada fácil, ele havia perdido muito disso, muito dessas coisas. Então ele coloca isso no texto, será? É disso que estamos tratando? Bem, o jardineiro não ficou nada contente, segundo Machado de Assis. Vejam nas palavras dele o que ele nos conta. O jardineiro sacudiu a cabeça com um gesto terrível. O jardim e a chácara estremeceram até aos últimos fundamentos. E assim falou ele, encostado a um bastão que ele trazia. Vamos ver o que o Machado de Assis escreve. Então o jardineiro ficou muito chateado com tudo isso, como vocês estão vendo. E o jardineiro fala às rosas o seguinte: dei-vos tudo e não estás satisfeitas? Criei tudo para vós e ainda me pedis mais? Pedis a contemplação de outros olhos? E de estela, vou criar um ente à minha imagem que vos servirá, que contemplará e viverá milhares e milhares de sóis, para que vos sirva e ame. E dizendo isso... Bem, antes de eu prosseguir, eu quero perguntar a vocês: estão contentes com essas rosas, vocês? Estão satisfeitos? Segundo os nossos padrões de época, essas rosas são merecedoras da nossa estima, da nossa afeição, da nossa admiração? Ou ao menos dos nossos cuidados, ou preferíamos nem ter rosas assim por perto? Machado de Assis faz com que olhemos para essas rosas e talvez nossos corações não se sintam nada bem com rosas assim. Tínhamos outras ideias para as rosas. Bem, ele precisou usar das rosas para que pudéssemos ver no espelho algumas coisas que de outra forma cegariam nossos olhos e não veríamos. Então ele transforma em rosas algumas coisas. Mas com o que vem agora, isso se esclarece. E Machado de Assis escreve assim: e dizendo isso, o jardineiro tomou de um velho tronco de palmeira e de um facão. No alto do tronco abriu duas fendas iguais aos seus olhos divinos. Mais abaixo, outra igual à boca. Recortou as orelhas, alisou o nariz, abriu-lhe os braços, as pernas, as espáduas. E tendo feito o vulto, soprou-lhe de em cima e ficou um homem. E então lançou mão de um tronco de laranjeira, rasgou os olhos e a boca, contornou os braços e as pernas e soprou-lhes também em cima, e ficou uma mulher. E como o homem e a mulher adorassem o jardineiro, ele lhes disse: criei-vos para o único fim de amardes e servirdes as rosas, sob pena de morte e abominação, porque eu sou o jardineiro, e elas são as senhoras da terra, donas de tudo o que existe, são donas do sol, da chuva, o dia e a noite, o orvalho, os ventos, os besouros, os colibris, as andorinhas, as plantas, todas elas, grandes e pequenas, e as flores, e as sementes das flores, as formigas e as borboletas, as cigarras e os filhos das cigarras. Portanto, segundo Machado de Assis, o jardineiro foi bastante unívoco e explicou para o homem e para a mulher que eles surgiam para cuidar das rosas e para cuidar muito bem das rosas, porque tudo pertencia às rosas. Se sentiriam bem os senhores diante de uma tal situação, sabendo que surgiram, que o jardineiro nos colocou aqui e nos disse: cuidem das rosas, é para isso que vocês existem. Parece tão injusto, não é? Parece tão... o mundo ficou tão pequeno e a beleza se perdeu muito aqui. E olha que o Machado de Assis nos colocou num belíssimo jardim, com um excelente jardineiro perto. Mas o Machado de Assis, pelo pensador que foi, pelo filósofo que foi, pelo autor que foi, e por tudo que nos deixou, por tudo que nos conferiu, não faria apenas uma história sobre um jardim e nos deixaria diante de apenas de um desencanto como este. Não. Havia algo mais aqui. Há uma surpresa nesse conto. Há algo que vai nos chamar profundamente a atenção e vai nos dizer de nossa responsabilidade, da nossa imensa responsabilidade. Ao mesmo tempo em que Machado de Assis nos entrega uma visão belíssima de mundo e nos dá de presente em nossas mãos recursos para construirmos mundos, ele nos diz: com responsabilidade. Você vai sonhar? Você vai fazer poesia? Você vai pintar os horizontes? Você vai interpretar coisas? Pode fazer. Aliás, é uma das características. E é você extremamente e imensamente responsável por isso. Sempre. Eis o preço. Vamos adiante, vamos ver do que se trata. Então, Machado de Assis prossegue. O homem e a mulher estavam muito bem avisados, vocês viram. Ele prossegue dizendo: o homem e a mulher tiveram filhos, e os filhos tiveram outros filhos. E disseram eles entre si: o jardineiro criou-nos para amar e servir as rosas. Façamos festas e danças para que as rosas vivam alegres. Então, vieram à chácara e ao jardim, e bailaram e riram e giraram em volta das rosas, cortejando-as e sorrindo para elas. Vieram também outros e cantaram em versos as merecidas e os merecimentos das rosas. E quando queriam falar da beleza de alguma filha das mulheres, faziam comparação com as rosas, porque as rosas são as maiores belezas do universo, elas são as senhoras de tudo que vive e tudo que respira. Mas, como as rosas parecessem enfaradas da glória que tinham no jardim, disseram os filhos dos homens às filhas das mulheres: façamos então outras grandes festas, para que elas se alegrem. Que coisa essas rosas, não, gente? Não há fim isso. Para que tanta bajulação? Elas se alimentam dessa bajulação toda, vocês acham? Será que nós, seres humanos, temos nos comportado assim como essas rosas? Nós fazemos isso? Nós queremos nos servir dos peixes dos mares, das aves do céu? Nós queremos modificar as montanhas, os rios e os lagos impunemente, ao nosso gosto, conforme a nossa necessidade? E quando temos fome, fazemos mais isso? Desertificamos florestas inteiras? É isso? Nós estamos, será que, nos comportando como essas rosas que Machado de Assis coloca? Machado de Assis vai um pouquinho além agora. Então, o jardineiro, vendo tudo isso, não gostou nada. E ele conta: ouvindo tudo isso, o jardineiro apareceu e disse-lhes: não, nada de fazer festas, nem de alegrar as rosas, nada disso, não. Não. Primeiro vocês vão colher as rosas. Depois vocês as levem a um lugar de delícias que eu vou indicar a vocês. Bem, então Machado de Assis nos diz que o jardineiro faz intervenções. O jardineiro não é indiferente. Quem é o jardineiro? O jardineiro faz modificações. Vamos ver, vamos prosseguir para ver para onde ele está caminhando. Vieram então os filhos dos homens e as filhas das mulheres e colheram as rosas, conforme pediu o jardineiro. Não só as que estavam abertas, como algumas, ainda que não tinham desabrochado, e depois as puseram no peito, na cabeça ou em grandes molhos, tudo conforme ordenara o jardineiro. E levando-as para fora do jardim, foram com elas a um lugar de delícias, misterioso, remoto, onde todos os filhos dos homens e todas as filhas das mulheres, onde todos os filhos dos homens, todas as filhas das mulheres, as adoram, prostrados no chão. E depois que o jardineiro manda embora o sol, ele pega as rosas cortadas pelos homens e pelas mulheres, e uma por uma ele as prega no toldo azul que cobre a chácara e o jardim, toda a chácara e o jardim, onde elas ficam cintilantes durante a noite. E é assim que não faltam luzes que clareiem a noite quando o sol vai descansar por trás das grandes árvores do ocaso. Elas brilham, elas cheiram, elas dão as cores mais lindas da terra. Sem elas, nada haveria na terra, nem o sol, nem o jardim, nem a chácara, nem os ventos, nem as chuvas, nem os homens, nem as mulheres, nada mais do que o jardineiro, que as tirou de seu cérebro. Porque elas são os pensamentos do jardineiro. Desabrochadas no ar e postas na terra, criada para elas e para a glória delas, grande é o jardineiro, grande e eterno é o Pai sublime das rosas sublimes. Vamos ver uma coisa aqui. Então, tudo isso brotou do coração da alma do jardineiro. O jardineiro que pode ser cada um de nós. Também pode. Até agora estávamos nos identificando muito com os homens e as mulheres, não é? Estávamos chateados com essas rosas, o comportamento delas. E alguns confusos pela intervenção do jardineiro que vinha e parecia ainda reforçar e ajudar esses caprichos todos das rosas, até que ele faz com que elas se coloquem de uma maneira harmoniosa e partícipe, segundo os nossos padrões de épocas, colorindo, mas sendo coloridas, quer dizer, participando de outra maneira. Aquilo que elas aprisionavam, os homens e outros, para admiração, o jardineiro diz: podem agora colher as rosas, então. Colham e coloquem, e vamos colocá-las ali, e ali elas vão participar de outra maneira de tudo isso. Não mais da maneira como elas vinham participando. E Machado de Assis nos diz que o jardineiro faz tudo isso porque elas são apenas um prolongamento dele. O jardineiro cria seu jardim e o transforma e o modifica. Não tem um controle absoluto sobre ele. Nenhum dos seres que ali estão. Ele permite que os seres interajam, que construam. Ele pode até interagir e modificar coisas. Mas o próprio jardineiro, ao fazer isso, se torna parte de seu jardim. Machado de Assis, ao longo da vida, acreditou cada vez mais nisso que acabamos de ver. Cada vez mais, Machado de Assis achou que somos, sim, jardineiros. Jardineiros que constroem coisas, às vezes, belíssimas, que conseguem cuidar, organizar o jardim, propiciar elementos muito bonitos, mas também os jardineiros que, por vezes, fazem esquisitices muito sérias e graves, como Bentinho e Capitu, vivem em Dom Casmurro. Ou seja, para Machado de Assis, a arte de jardinar é uma arte de responsabilidade. Nessa novela curta que vimos, ele faz com que o jardineiro possa interagir de uma maneira que tudo ao final termine de uma maneira muito poética. Nem sempre é assim. Em outros textos de Machado de Assis, as coisas não terminam nada bem. Neste aqui, ele precisava que terminasse assim. Ele precisava nos passar isso e passar para ele mesmo a esperança de que cuidaríamos do jardim de uma maneira que poderíamos acrescentar, mudar coisas, cuidar delas. Por vezes o jardim nos apresentará dificuldades, como a época que estamos vivendo. Que jardineiro nós seremos? Lembrem que na novela de Machado de Assis, há passagem, inclusive, para que o jardineiro se torne outras coisas. E no jardim que nós vivemos, podemos nos deslocar, podemos fazer os homens e as mulheres, podemos fazer as flores, os passarinhos ou as rosas. E, dependendo de como as coisas caminharem, estaremos até esquecidos disso. A lembrança do texto nos ajuda a nos lembrar de nossas responsabilidades, de interagir com estes elementos e de ver o que é possível fazer com isso. Foi um dos textos que auxiliou muito Machado de Assis a respirar, a se erguer e continuar a trajetória dele. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agora, os colegas, os amigos que quiserem colocar reflexões, considerações a partir do que trabalhamos, eu convido então a partilhar seus pensamentos, suas reflexões, suas considerações.